3:32, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. E atenção, você que é motorista, deve ficar atento às mudanças nas leis de trânsito neste ano de 2023. Nós já começamos janeiro com mudanças. Algumas dessas também devem ser implantadas somente em 2024. Mas sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende, que é o advogado Flávio Luiz dos Santos, que é vice-presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados aqui de Cascavel. Bem-vindo, doutor Flávio.
Olá, Fran. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo tratar de um assunto que é de extrema relevância para toda a sociedade.
Flávio, quais são as mudanças que já estão valendo e quais mudarão ainda?
Então, é importante frisar que a legislação de trânsito, o Código de Trânsito, fazendo um breve apanhado, ele tem 25 anos. Né? Uhum. No ano passado completou 25 anos o Código de Trânsito e dentre esse período já tivemos aí aproximadamente 43 leis que alteraram o Código de Trânsito. E esta última que nós tivemos agora em 2022, a Lei 14.440, ela trouxe 21 alterações ao Código de Trânsito. E estarei repassando algumas dessas informações, algumas dessas alterações que nós encontramos nessa legislação.
Quais são essas mudanças que são pontuais agora?
Olha só, uma que está intimamente ligada ao nosso dia a dia. Eu vou citar ali a questão dos veículos que transportam passageiros e dos veículos também que transportam crianças, os escolares, né? A legislação, ela trouxe uma mudança, algo assim bastante protetivo assim para os passageiros. Qual é? Aquele condutor desses tipos de veículos que eventualmente forem flagrados conduzindo o veículo com os passageiros e a porta estiver aberta, ele estará sujeito a uma autuação de natureza gravíssima. Essa é uma das mudanças, uma das inclusões que houveram dentro do Código de Trânsito Brasileiro, ali no artigo 162 do Código de Trânsito.
Essa porta aberta é aquela que quando a gente passa pelos carros, está aquela frestinha, a gente buzina, olha, tua porta atrás está aberta.
Não. Já foi visto várias vezes, principalmente dentro das próprias cidades, né, o condutor do coletivo, por exemplo, saindo com a porta aberta. Né, a porta totalmente aberta, né, sai do ponto de ônibus com a porta totalmente aberta. Uhum. Agora, com esta inclusão no Código de Trânsito, esta conduta ela se transforma numa infração de trânsito, justamente para visar a segurança do passageiro. Né, porque imagine uma van escolar, por exemplo, se eventualmente sai ali com a porta aberta, eu vou fechar, digamos que não feche essa porta. Digamos que ela trave enquanto o motorista estiver já em deslocamento. Qual é o grau, qual é a chance de acontecer um acidente? De uma criança, às vezes, cair ali para fora da van, ou até mesmo de algum funcionário de dentro da van acaba caindo, ou até mesmo um passageiro de ônibus, né, acabar sofrendo algum tipo de acidente em razão desta porta estar aberta ainda.
Pode acontecer, realmente. Numa curva, acabar perdendo até... Não coloca o cinto de segurança, muitas vezes, dentro de uma van.
Exato, exatamente.
E acaba caindo. Quais são as outras mudanças também, doutor?
Uma mudança bastante significativa é em relação à CNH. Se, eventualmente, o condutor ele for flagrado, ele for abordado e estiver com a CNH vencida há mais de 30 dias, antes nós tínhamos o recolhimento da CNH. Uhum. No entanto, com estas alterações, agora esta CNH ela permanece com o condutor. Haja vista que a CNH, mesmo ela estando vencida, Fran, ela tem validade de documento oficial. Uhum. Então, essa é uma mudança no campo medida administrativa. O condutor ele será responsabilizado através da infração de trânsito por estar conduzindo o veículo com uma CNH vencida há mais de 30 dias, mas permanecerá com aquele documento.
Uhum. Para a renovação de CNH, continua a mesma coisa?
Exatamente. Continua ainda a mesma regra, né? Ou melhor, tivemos, não nesta alteração, né? Mas recentemente tivemos a questão da validade da CNH. Né? Nós temos três categorias, 3 anos, 5 anos e 10 anos para fazer a renovação da CNH. Então, nós temos que estar atentos a essas questões para que o condutor ele não sofra as autuações previstas na legislação de trânsito para que acabam ali punindo ali o condutor que eventualmente esteja com a CNH em atraso.
Sobre o exame toxicológico que também foi, não precisava mais, agora precisa ser feito?
Certo. O exame toxicológico, ele está numa situação na qual nós temos uma medida provisória, a qual entrou em vigor no dia 30 de dezembro de 2022. A medida provisória, Fran, ela tem a validade por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60 dias. O trâmite, ele passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em que duas alternativas podem ser escolhidas. Uma alternativa entre duas, né? Que seria a confirmação, a ratificação desta medida provisória, ou seja, para que ela possa valer como lei, ou ali a revogação dessa medida provisória, perdendo os seus efeitos a partir daquele momento. Então, assim, essa medida provisória, ela prevê que a partir do mês de julho de 2025 é que comece a ter os efeitos para aqueles condutores que eventualmente tiverem ali um atraso no exame toxicológico. Né? A importância do exame toxicológico é muito grande, né? Haja vista que aqueles condutores, categoria C, D e E, por vezes acabam tendo jornadas bastante longas, demandam bastante atenção no trânsito, nas rodovias. Então, assim, é de suma importância um exame dessa natureza para verificar a sua condição, em relação à sua saúde e também prevenir eventuais acidentes.
Nós tivemos um caso recentemente em Curitiba, outro também no litoral, com relação ao uso de drogas e a direção também. Então.
Exatamente. Ali em Curitiba, nós tivemos ali o caminhoneiro ali que acabou já dentro da BR e ingressando na cidade ali também, ocasionando uma série de acidentes de trânsito. Salvo engano, não houveram ali vítimas fatais.
Não,
no entanto,
vítimas.
Tivemos muita destruição de veículos, pessoas feridas. Eu vi até uma imagem em que um condutor ele foi ejetado do veículo, né, em razão de uma destas colisões que ocorreram durante o percurso deste caminhão. Então, assim, uma importância muito grande esse tipo de fiscalização para coibir condutores que eventualmente utilizem essas substâncias que acabam alterando o ânimo, alterando ali a mentalidade ali do próprio motorista ali na condução do veículo.
Doutor, qual é outro ponto também dentro da lei que é preciso o motorista também dar aquela redobrada de atenção? Saiu da lei, entrou na lei novamente, o motorista continua cometendo o mesmo erro e está mais rigoroso agora?
Questões relacionadas à própria, assim, eu vou dizer para ti, Fran, assim, uma questão que já é um grande problema, principalmente dentro da cidade. Nós temos ali a questão da atenção do condutor, né? O condutor, ele deve prestar atenção em sua trajetória e com terceiros também. No entanto, nós encontramos bastante condutores que acabam manuseando o celular, por exemplo, enquanto estão dirigindo, e acabam desviando a sua atenção. E aquele simples ato de olhar ao celular já é o suficiente para perder ali aproximadamente 10, 15 segundos ali da sua atenção, o que pode acabar gerando um acidente de trânsito. E não só isso, né? Nós temos a questão do acidente, nós temos a questão da própria punição, da própria infração de trânsito que aquele condutor está cometendo. Haja vista que um simples olhar, um simples manusear no celular já pode ali configurar uma infração de natureza gravíssima, né? Acabando ali por tendo que arcar ali com o valor de R$ 293 de uma autuação de trânsito.
É não só autuação, de repente a causar um acidente, como já aconteceu em vários lugares, acidentes até graves, né?
Exatamente.
É melhor estacionar o carro e
exatamente.
Dar uma olhada.
Eu acredito que valha mais a pena o condutor esperar um pouquinho, coloca ali no silencioso o celular, desliga o celular se não vai aguentar ali esperar, ouvir aquele toquezinho do celular e manusear. Eu acho que vale mais a pena esperar um pouco para ver aquela mensagem, para fazer aquela ligação, vale mais a pena do que correr este risco, né? Porque lá na frente, possivelmente, tem alguém esperando a todos os condutores, na casa, no trabalho, na escola ou qualquer outro lugar ali que aquele condutor eventualmente esteja se deslocando.
E dá aquele minuto de bobeira, às vezes a pessoa está ali no semáforo, cara, pega o celular, ele começa a digitar, esquece do semáforo, abriu, e assim vão sequências de erros.
Exatamente, isso é até uma certa dúvida por parte de alguns condutores, né? Há aquela dúvida assim, estou parado no semáforo, né? Então eu posso manusear o celular. Não
estou dirigindo, né? Estou parado.
Enquanto você, motorista, estiver com o telefone, com o veículo ligado, com o veículo em movimento, ou até mesmo parado no sinaleiro, se eventualmente o simples gesto de pegar o celular, independente se seja para teclar ou apenas visualizar, já configura a infração de trânsito de manusear o celular.
Uhum.
E, por vezes, nós verificamos no próprio trânsito, aquele condutor que está com o celular na mão, se ele ver algum movimento do veículo ao lado, independente se o sinal esteja aberto ou não, o reflexo dele vai ser pisar no acelerador, né? Vai ser pisar no acelerador, alguns conseguem ainda segurar, mas outros, infelizmente, acabam avançando o sinal vermelho, causando uma nova infração de trânsito e, por vezes, até alguns atropelamentos acontecem em razão destas condutas inadequadas por parte dos motoristas.
É certo. Doutor, tem mais algum ponto para a gente reforçar com relação a essa lei?
Sim. Eu trouxe aqui também um ponto bastante interessante para os proprietários, as pessoas jurídicas.
Uhum.
Acredito que seja bastante relevante trazer esta informação, Fran, porque muitas empresas, elas possuem veículos em nome da empresa.
Uhum.
Se, eventualmente, o funcionário da empresa ali acabe cometendo algum tipo de infração de trânsito, aquela autuação, ela não vai para o funcionário, ela vai para o proprietário do veículo, ela vai para a empresa. Uhum. E a empresa terá um prazo para realizar a identificação do condutor e demonstrar ali quem é o real culpado por aquela infração de trânsito. Se eventualmente aquele prazo é previsto ali na defesa de autuação, ele não for respeitado, ou se a empresa simplesmente deixar de apresentar o condutor, é gerada uma nova autuação para a empresa. E esta autuação, ela equivale ao dobro daquela multa que eventualmente foi aplicada pela transgressão ao trânsito. Por exemplo, um manuseio ao celular, como acabamos de falar. Se eventualmente o motorista foi flagrado e chegou a multa para a empresa, nós teremos ali R$ 293,00. E se a empresa não apresentar o condutor, vai pegar ali 293, multiplicar por 2 e teremos uma nova multa para a empresa. Ou seja, serão quase aproximadamente ali R$ 1.000 que a empresa arcará para o pagamento de uma multa que foi de responsabilidade de um condutor, de um funcionário ou de uma terceira pessoa que eventualmente transgrediu aquela norma de trânsito.
E como que acontecia quando estava no nome de uma empresa? Não tinha pontuação? Isso.
Exatamente. Não tinha antes desta mudança que nós tivemos recentemente nessa questão, ela era aplicada uma multa com base na quantidade de multas que eventualmente a empresa que aquele veículo teve no prazo de 12 meses.
Uhum.
Né? Por exemplo, se era uma multa de R$ 293, por exemplo, era aplicada uma nova multa de R$ 293.
Uhum.
Agora, com com a novidade da legislação, nós tivemos essa duplicidade, essa duplicação, melhor dizendo, né, desta multa. Né? Ou seja, ficou mais rigoroso, ficou mais pesado no bolso do empresário para poder arcar com a responsabilidade desta autuação.
Realmente, mais responsabilidade. Outros pontos, doutor?
Exatamente. Eu vejo aqui um outro ponto bastante interessante. A questão da validade da CNH. Né? A validade da CNH, ela, nós tínhamos anteriormente uma validade de 5 anos. Uhum. Era 5 anos esta validade. E agora nós temos, como eu disse anteriormente, três categorias, uhum, vamos assim dizer, né, de pessoas com idade até 50 anos. Essas pessoas têm que realizar a renovação a cada 10 anos.
Uhum.
Né? Agora, pessoas com idade superior a 50 e igual a 70 anos, essas pessoas, esses motoristas, terão que renovar a cada 5 anos. E os motoristas com idade superior a 70 anos, será de 3 anos aí a renovação desta CNH. Né? Então, assim, é bastante importante... bastante importante ficar atento a essas questões, né, para que não ocorra assim, infrações, né, ou qualquer outro tipo de prejuízo. Só apenas retificando, Fran, uhum, né, a cada 5 anos, condutores de igual, idade igual ou superior a 50 anos.
Uhum.
Igual ou superior a 50 anos. Então, se a pessoa tem, o condutor tem 50 anos, vai ser a cada 5 anos essa renovação. E o condutor que tiver 70 anos ou mais, vai ser em 3 anos aí essa renovação que deverá ocorrer.
Ah, as pessoas com mais de 70 anos tinham um prazo maior para renovar?
Exatamente. Antes era tudo 5 anos, né? Era, uhum, um prazo único para todos. E agora nós temos essa diferenciação. Também assim, né, levando em consideração a eventuais problemas de saúde que a pessoa possa adquirir com a passagem do tempo. A questão do próprio reflexo também, que acaba afetando, né, com o transcorrer do tempo. Então, assim, pensando nesta segurança, pensando na saúde do condutor, é que essas mudanças vieram a ocorrer aí na nossa legislação de trânsito.
Doutor, para a gente fechar, mais alguma consideração?
Eu gostaria de deixar um recado, Fran, a todos os condutores que eventualmente estejam ouvindo aqui a CBN, a importância de cada um, não só dos condutores, mas também dos pedestres. E nos pedestres nós incluímos aí crianças, jovens, adultos, idosos, né? Ou seja, todas as pessoas que, a partir do momento que saem de suas casas, já estão inseridas no trânsito, já são detentoras ali dos deveres do trânsito, dos direitos do trânsito. Então, assim, o que eu quero deixar a cada um, a cada um dos telespectadores, é para que haja bastante respeito às normas de trânsito, bastante atenção, cautela, prudência, que haja também bastante tolerância. Lamentavelmente, nós vemos muitos casos de intolerância no trânsito, às vezes uma fechada, às vezes alguém acelerando atrás, pode acabar custando ali a vida ou até mesmo ali a própria saúde mental, psicológica da pessoa. Então, assim, o recado que eu quero deixar a todos é para que haja mais paz no trânsito.
E o Conselho, a Comissão de Trânsito da OAB, tem tido esse trabalho anualmente com relação ao trânsito?
Exatamente. A Comissão de Trânsito da OAB, ela se reúne mensalmente no sentido de estudar, analisar as questões relativas à legislação de trânsito. Né? Então, assim, é uma grande oportunidade que os advogados possuem de estarem se aperfeiçoando, estarem se atualizando das normas de trânsito. Nós temos ainda, Fran, dentro do município de Cascavel, a OAB, ela tem dois integrantes ali da comissão, no caso sou eu e o Dr. Emerson Clayton. Nós dois pertencemos ao COTRANS, uhum, né, que é o Comitê Intersetorial de Trânsito do município de Cascavel, juntamente com outras entidades que se reúnem periodicamente também com esse objetivo, de proporcionar à população uma maior paz, uma maior segurança e diminuir os acidentes de trânsito que ocorrem, digamos que diariamente, nas ruas de nossa cidade.
Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, doutor Flávio.
Muito obrigado.
Nós conversamos com o advogado Flávio Luiz dos Santos, vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB. Agora, 3 horas e 53 minutos, intervalo, já voltamos.